dia, senhores deputados. Tenho, penso que todos, a ordem do dia da nossa reunião. O Presidente está ausente, por isso serei eu a conduzir esta reunião. Passo a palavra ao senhor deputado Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu já dei uma nota a todos os grupos parlamentares e um pedido que faço também a si, para que o ponto 4 possa ser discutido em primeiro lugar. Diz respeito a uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu creio que os pontos 2 e 3 terão algum debate, poderão colocar mal uma restrição de tempo. Tenho conferência de líderes daqui a pouco e, por isso, se pudéssemos passar o ponto 4 para o início, que eu creio que será rápido, seria mais simples. E agradeci essa alteração.
Com certeza, Sr. Deputado. Eu só iríamos passar à apreciação e votação das atas 243 e 244. Não sei se há alguma objeção a estas atas. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente uma objeção, é só uma correção de um pequeno lapso. Na ata da reunião 243, na página 5, página 5.7, que é uma iniciativa do PCP, aparece a seguinte frase, e bem, em sede de debate, usou da palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, que sublinhou tratar-se de uma iniciativa legislativa resultante dos casos concretos apresentados. Portanto, ponto 7 da página 5. Está essa frase e está bem. O problema é que na página seguinte, no ponto 9, torna a aparecer essa frase. Penso que se trata de um lapso, copy-paste, e esta segunda frase, que é a repetição da anterior, não faz sentido aqui, até porque a iniciativa nem sequer é nossa, portanto não havia lugar sequer a fazermos comentários deste género. Portanto, o que eu propunha é que no ponto 9, essa frase que aparece repetida, pudesse ser retirada, porque não está, não corresponde àquilo que na realidade aconteceu. Era apenas este lapso.
Se não houver objeções dos outros grupos parlamentares, parece-me pertinente o dito pelo Sr. Deputado Paulo Sá, e, portanto, os serviços irão efetuar a respectiva retificação. Passávamos então à definição, ao ponto número 4, definição da metodologia para a nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 490/12, amplia as condições de acesso ao regime de crédito de deficientes, que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, se me permite, eu dividiria esta intervenção em duas partes. Uma primeira na apresentação de propostas de audições e uma segunda na tentativa de chegarmos a um consenso também para um calendário da própria iniciativa. Ela baixou por 30 dias e por isso acho que devemos ter esse período em mente. Relativamente à questão das audições, há três que me parecem as naturais e as óbvias, que é a Associação Portuguesa de Bancos, a DECO e a Associação Portuguesa para Deficientes, a APD. Há uma, e essas aí tenderia a achar que seriam consensuais, mas aguardarei pela opinião das restantes bancadas. Há uma outra que nós gostamos, a APD, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Deficientes e a DECO. A DECO teve um papel relevante nesta ideia para a iniciativa legislativa. Eu fazia uma outra sugestão, esta já tendo certo que será, terá uma outra, pelo menos, percepção dos restantes grupos parlamentares, que é um movimento que tem sido bastante interventivo na área de cidadãos deficientes, que é o movimento dos deficientes indignados. Eu acho que seria interessante ouvi-los. Poderíamos até fazer uma audição mais simples. Agora, também aguardo pelo feedback das restantes bancadas. Quanto à questão do calendário, e sendo certo que temos que cumprir os 30 dias da baixa à Comissão, eu acho que aqui o desafio será enquadrar estas audições com os trabalhos da decorrentes do orçamento retificativo, e aí percebo essa dificuldade. Em todo caso, não deixava de alertar para que estas audições são passíveis de serem feitas numa manhã ou numa tarde, e com isso também se agilizar o processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedro. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr.
Presidente, caros colegas, duas notas. Eu sugeria, talvez, que ainda pudéssemos, até ao fim do dia de hoje, fazer chegar à mesa um conjunto de audições. Nós teríamos na mesma linha, as três primeiras estavam na nossa intenção, ou seja, a Associação Portuguesa de Bancos, a DECOS e a Associação Portuguesa de Deficiência, a APD, e portanto aí há uma coincidência total. Se houver mais alguma até ao fim do dia de hoje, poderemos acrescentar. Entretanto, em relação ao outro movimento, não mostro abertura, visto que é abrir um precedente, é essencialmente isso, porque, caso contrário, daqui a pouco, dois amigos juntam-se à esquina, formam uma associação e a Assembleia da República dá-lhes logo legitimidade para lhes conceder uma audição. E, portanto, e dá-lhes a mesma dignidade que dá associações que têm histórico e que têm representatividade, como é, por exemplo, a Associação Portuguesa de Deficientes, e todos nós as reconhecemos, ou a DECO. E, portanto, Sr. Presidente, era esta, desde já, a nossa posição. Acrescentando que estaremos, em breve, também a apresentar uma iniciativa sobre esta matéria, que depois poderá ser alvo de debate conjunto e de apreciação conjunta, visto que esta é uma matéria extremamente importante, que o Bloco aqui nos colocou e que nós estamos sensíveis e, porventura, poderemos até alargar o âmbito da mesma, visto que existem outras situações de, vamos dizer, de situações especiais que podem ser contempladas neste alargamento que nós estamos a estudar e não ser só a questão dos deficientes. Mas, em relação concretamente à metodologia nas audições, nada a opor às três primeiras que o Bloco sugeriu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Pedro Marques. Será por aí. Estou com um ar um bocadinho mais centrão. Eu queria apenas agora sim, pedindo a palavra agora sim, queria acompanhar genericamente a intervenção agora do PSD e, em qualquer caso, também nós reservaríamos a possibilidade de fazer uma ou outra sugestão de adições adicionais. Estas três não nos oferecem nenhuma dúvida, mas podem surgir uma ou outra organização representativa do setor, organizações realmente, até por exemplo, provavelmente organizações com assento no Conselho Económico e Social e representativas das pessoas com deficiência, que pode justificar-se uma ou outra delas ser acrescentada àquelas que já foram sugeridas pelo Bloco de Esquerda, mas até ao final do dia faríamos essa proposta.
Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu também no mesmo sentido de concordância com a intervenção do Grupo Parlamentar do CDS, também, se for caso disso, indicaremos até ao fim do dia, até porque o CDS levantou durante o debate a questão, por exemplo, conexa dos seguros relacionados com o crédito à habitação a deficientes, em todo caso, sem prejuízo do calendário que foi pré-estabelecido na altura em que baixou sem votação aqui à Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente para dizer que concordo que se estabeleça até ao final do dia o prazo para outros grupos parlamentares poderem fazer chegar as suas propostas e iremos refletir sobre essa matéria, se iremos propor ou não até ao final do dia mais alguma entidade para somar àquelas que já aqui foram propostas.
Então, penso que há aqui um acordo geral em aguardarmos até ao final do dia propostas para novas audições, sendo que à partida, a Associação Portuguesa de Bancos, a DESCO, e a Associação Portuguesa de Deficientes será mais ou menos pacífica a haver audições destas três entidades. Se não houver opor, então fixávamos que horas? 18 horas? 18 horas, até às 18 horas, apresentarem as propostas para depois definirmos o calendário final das audições. Passávamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer à proposta de lei número 193/12. Procede à primeira alteração da lei número 83C/2013, 31 de dezembro, Orçamento de Estado para 2014, cujo autor é o Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a quem passa a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de lei 193, o primeiro orçamento retificativo deste ano, portanto, deu entrada no dia 10 de janeiro de 2014, foi admitida e anunciada nesse mesmo dia. A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública deliberou promover a apreciação pública da proposta de lei por um prazo de 20 dias, tendo em conta a urgência invocada pelo Governo. E a discussão é essa que se encontra em aberto, a apreciação pública, até ao dia 30 de janeiro, portanto, de 11 a 30 de janeiro de 2014. De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, o orçamento retificativo deve seguir, com as necessárias adaptações, as mesmas normas que obedece ao orçamento de Estado e, portanto, deveria ser acompanhado por um relatório, além de outros documentos. Esta proposta não inclui o relatório, foi solicitada pela Comissão a pedido do Grupo Parlamentar do PCP ao Governo que disponibilizasse esse relatório no dia 17 de janeiro e o Governo, através do Gabinete a ser Ministro de Estado das Finanças, informou, e cito, tendo em consideração que o alcance desta lei da alteração orçamental é muito reduzido, as alterações são extremamente circunscritas e limitadas e, tendo havido nos orçamentos retificativos precedentes práticas díspares, a exposição de motivos que acompanha a proposta de lei contém já todos os detalhes e explicações necessárias à sua compreensão e o Governo está, como sempre, esteve disponível para prestar na Assembleia todas as explicações que sejam necessárias. Já posteriormente à elaboração deste relatório, foi distribuído a análise ao parecer técnico da UTAU, à primeira alteração orçamento de Estado, e a UTAU também no seu relatório, na página 5, refere que solicitou ao Governo um conjunto de informações que estão discriminadas nesse relatório e que até à data de conclusão desse relatório, dia 14 de janeiro, não havia sido recebido por parte do Governo esses esclarecimentos que haviam sido solicitados pelo UTAU. O próprio documento preparado pelo UTAU, de certa forma, contradiz aquilo que o Governo diz quando considera não ser necessário um relatório a acompanhar o Orçamento de Estado. Na realidade, o documento do UTAU revela-se um documento extremamente útil, porque faz o enquadramento macroeconómico e também uma análise detalhada e muito útil para a compreensão da proposta de lei do Governo, das implicações orçamentais, quer das alterações à contribuição de solidariedade, quer no âmbito da ADSE. Portanto, o entendimento é que os retificativos, por muito simples que sejam e por muito circunscritos, como é o caso deste, devem ser acompanhados de um relatório disponibilizado pelo Governo, assim como o Governo deve estar disponível em cada momento para fornecer à Comissão de Orçamento de Finanças, como ao UTAU, todos os dados que quer a Comissão, quer ao UTAU, solicitem para a análise do retificativo, algo que não aconteceu desta vez, apesar do Governo, na sua resposta, ter se mostrado disponível para prestar as explicações. Relativamente ao objeto e conteúdo e motivação da iniciativa, o ponto 2 desta primeira secção, esta proposta de lei de alteração ao Orçamento de Estado para 2012 altera apenas três pontos: o artigo 14, no que tem a ver com a ADSE, o artigo 82, exercício de funções públicas por beneficiários de pensões de reforma pagas pela Segurança Social ou por outras entidades gestoras de fundo, este é o artigo 82 revogado, e ainda o 76, contribuição extraordinária de solidariedade. Relativamente à alteração ao artigo 14, e a revogação do artigo 82, não há na exposição de motivos da proposta de lei qualquer referência e, portanto, nesse relatório também não se faz qualquer referência a essas duas alterações, ou uma revogação e uma alteração, embora o relatório posterior da UTAU forneça material que permitiria fazer uma análise detalhada e fundamentada das alterações e das implicações orçamentais das alterações no âmbito da ADSE. Portanto, o relatório incide sobre aquilo que a exposição de motivos incide, que é sobre as alterações à contribuição extraordinária de solidariedade. Portanto, nessa exposição de motivos, o Governo sustenta que, para fazer face à ameaça de ruptura do sistema previdencial, o anterior Governo procedeu à criação da contribuição extraordinária de solidariedade, inscrita no Orçamento de Estado para 2011, a qual viria a ser mantida e alargada na sua base e âmbito de aplicação pelo atual Governo nas leis de Orçamento de Estado aprovadas para 2012 e 2013. Considera ainda o Governo que continuam a verificar-se integralmente os pressupostos de excepcionalidade económica e financeira que estiveram na origem da necessidade de introdução de uma contribuição extraordinária de solidariedade e que, com esta proposta, o Governo pretende responder ao Acordo do Tribunal Constitucional 862/2013, o qual, e cito, tendo inviabilizado o diploma que estabelecia um conjunto de mecanismos de convergência de proteção social, impediu o Estado de obter uma poupança significativa dos seus encargos com prestações sociais, colocando assim em risco o cumprimento das metas orçamentais para 2014. Além disso, o Governo justifica as alterações à SES, considera que são justificadas pela necessidade imperiosa de garantir uma intervenção corretiva urgente nos acentuadíssimos desequilíbrios que padecem hoje os sistemas de pensões públicos, procurando-se por esta via contribuir para a sua sustentabilidade e solvabilidade a médio e longo prazo. Relativamente à constitucionalidade desta medida, o Governo considera que a validade jurídica da SES foi sindicada, e cito, pelo Tribunal Constitucional no Acórdão número 187/2013, em sede de legislação sucessiva da Lei do Orçamento de Estado para 2013, tendo aí, continuo a citar, ficado claramente estabelecido um conjunto de premissas constitucionais atinentes ao perfil constitucional da mesma e que a presente proposta de lei, reajustando a SES, não altera, todavia, o seu perfil, nem tampouco a sua fisionomia constitucional. Considera ainda o Governo, ainda analisando esta questão, que a proposta de alteração da SES, de acordo com a que é apresentada na proposta de lei 193, respeita o princípio da proporcionalidade em qualquer das suas vertentes de adequação, necessidade e proporcionalidade, stricto sensu, e depois elabora sobre cada uma destas vertentes. Ora bem, é verdade que o Tribunal Constitucional, quando a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do Orçamento de Estado para 2013 não declarou a inconstitucionalidade da SES, mas não é menos verdade que a proposta apresentada pelo Governo altera significativamente a contribuição extraordinária de solidariedade no âmbito da sua abrangência e nas taxas efetivas dos escalões superiores. E acresce ainda que o caráter supostamente transitório ou temporário desta medida se vai tornando cada vez mais definitivo à medida que a SES vai sendo incorporada em cada um dos sucessivos orçamentos desde 2011, inclusive, até 2014. Considero que é legítimo perguntar e questionarmos se pensões acima de 1.000 euros são suficientemente elevadas para justificar uma contribuição desta natureza e se isto não incorre em violação do princípio da proibição do excesso por ser uma medida desproporcionada. Aliás, uma análise do acordo do Tribunal Constitucional relativamente à inconstitucionalidade dos cortes de subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e pensionistas, no Orçamento de Estado 2012-2013, permite concluir que, efetivamente, com estas alterações, a SES incorrerá na violação deste princípio. Coloca-se ainda a questão da violação do princípio da igualdade, constante do artigo 13º da Constituição, pelo facto de esta contribuição especial de solidariedade incidir apenas sobre uma categoria específica de cidadãos, no caso, os reformados e pensionistas, tratando-se, obviamente, de uma discriminação e, com isto, não querendo dizer que a SES deveria ser aplicada também aos trabalhadores no ativo. Parece-me inequívoco a ausência de necessidade, adequação e proporcionalidade desta contribuição extraordinária. Não se trata de uma medida que não pudesse ser evitada, cujos efeitos financeiros não pudessem ser obtidos de um modo diferente e socialmente mais justo, e é uma medida desproporcionada devido ao grau de onerosidade em que se traduz. Assim, considero que a contribuição extraordinária de solidariedade é inconstitucional, violando o artigo 2º e o artigo 13º da Constituição. Pelo exposto, as conclusões na parte 2, a proposta de lei 193 foi apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa. A proposta de lei não é acompanhada de um relatório em violação da lei do enquadramento orçamental. E terceiro, a proposta de lei não reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendada para apreciação pelo plenário por violar o princípio da proibição do excesso em termos de igualdade proporcional, decorrente do Estado de Direito Democrático, artigo 2 da Constituição, e o princípio da igualdade, artigo 13º da Constituição da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, a primeira coisa que me faz, tenho vontade de dizer, é volta, Honório, estás perdoado. Com toda a franqueza, é a primeira palavra e a primeira mensagem que eu gostaria de deixar, porque em tantos anos de debate parlamentar, eu tenho-me habituado a termos divergências, muitas vezes profundas, mas não propriamente a brincarmos com coisas sérias. E aquilo que o Sr. Deputado Paulo Sá aqui faz é uma brincadeira, pode-lhe dar um gozo pessoal, mas não é propriamente para fazer um trabalho sério nesta Comissão. E nesse sentido, nem me vou debruçar muito sobre o trabalho que ele fez, que lhe pode ter dado um enorme prazer, mas que não merece sequer aqui uma reflexão muito profunda. E, aliás, eu até penso que podemos abolir também o Tribunal Constitucional, visto que o Sr. Deputado Paulo Sá já se substitui ao próprio Tribunal, decretando que a medida é inconstitucional e, portanto, já nem sequer é preciso ouvir o que é que os juízes pensam. Poderia até argumentar, é a nossa opinião, ou há opiniões que, ou há muita gente que argumenta que, não, é inconstitucional. Portanto, é uma coisa muito profunda. Se quisesse fazer um trabalho sério, tinha colocado tudo isto na opinião do relator, e aí, muito bem, é livre de ter a sua opinião. Ao querer que isto seja aprovado na Comissão, sabe perfeitamente que não vai ser aprovado, e nem merece muito tempo, aliás, porque o tempo é um recurso muito escasso para todos nós, e por isso mesmo eu tenho mais que fazer do que estar a debruçar-me sobre documentos que não merecem esse debate. E nesse sentido só poderá merecer o voto contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o relator, mas fazer também um cumprimento especial ao tal que, não tendo uma relação direta com este parecer, eu creio que deve merecer todos o reconhecimento do trabalho e do mérito do relatório que fizeram, que foi um relatório de grande qualidade. Relativamente ao parecer, eu acompanho a ideia do parecer, não há vírgula, não será tanto assim, mas no que elas são as suas apreciações sobre o documento. Este documento merecerá o debate em plenário, não acho que o tenhamos que fazer aqui, não o irei fazer, é conhecida e até já pública a confrontação que o Bloco de Esquerda faz com as escolhas que estão presentes neste documento. Agora, verdadeiramente, há um problema numa governação que teima em infringir os limites que são estabelecidos pela Constituição. Dirá a maioria que é matéria de opinião. Eu creio que, com tantas decisões do Tribunal Constitucional contrárias à maioria, esta opinião começa a ser facto e, por isso, é este o elefante no meio da sala que torna tão difícil à maioria ver a realidade, e depois ao Tribunal Constitucional que tem que continuadamente se impor face a esta realidade. Eu vou ter que sair, percebo que o debate ainda decorrerá, não terei possibilidade de participar na votação. Em todo caso, deixava para registro que na versão atual deste parecer nós acompanhamos o parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Marques, do Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, obviamente, eu próprio cumprimento o relator pelo trabalho. Este trabalho foi, aliás, complementado e bem pelo relatório da UTAU que ontem conhecemos. Num caso e noutro se identifique bem a falta de informação adequada por parte do Governo no suporte a esta proposta de lei. Isso é manifesto. É manifesto pelo pedido e pela nega, digamos, desse pedido por parte do Governo da informação solicitada pelo relator, mas também pelo facto de a UTAU não ter sido devidamente informada pelo Governo e atempadamente num conjunto de informação importante que, aliás, como diz bem o relator, está prevista na própria lei de enquadramento orçamental esse quadro que deve informar os orçamentos nas suas diversas versões, mesmo os retificativos. Dito isto, e portanto, se esta proposta de relatório, se este relatório terminasse no ponto B das conclusões, que é aquele que precisamente diz expressamente que o Governo não informou adequadamente a proposta de orçamento retificativo, votaríamos a favor deste relatório nesses termos exatos. Não podemos votar a favor e, portanto, vamos abster-nos por causa do ponto C, em que, no fundo, o relator dá um passo, do nosso ponto de vista, que vai um pouco longe demais, porque não na parte da sua opinião, mas nas conclusões, pretende que se declare que não está em condições de ser discutida a proposta, porque ela é liminarmente inconstitucional, nem sequer pelo incumprimento formal da LEO, não é isso, é porque o relator já considera à partida que ela é inconstitucional do ponto de vista do, neste caso, do princípio da, da proibição do excesso, da igualdade proporcional. Bom, essa discussão será feita, cabe certamente na discussão política que teremos em plenário a apreciação política dessa matéria. Certamente já é conhecida a posição política do Partido Socialista sobre esta matéria, fomos aliás os primeiros a expressá-la, que consideramos efetivamente que há riscos graves de inconstitucionalidade nesta proposta, mas esse debate é para fazer em plenário e a apreciação é para ser feita pelo Tribunal Constitucional. Não é aqui um deputado ou os deputados da Comissão que vão inviabilizar a discussão política da proposta por estar já a decretar à partida a inconstitucionalidade, porque não cabe manifestamente fazê-lo. Mas, como digo, o Governo podia e devia ter feito muito mais na informação deste orçamento retificativo. Ele não é simples, ele é muito sério do ponto de vista das consequências nas vidas das pessoas, mas também nas consequências na política orçamental do ano em curso, e a falta de informação pedida pelo relator, mas a falta de informação ao tal, deve ser, obviamente, salientada negativamente, e é por isso que nos vamos abster neste relatório, porque o Governo não andou bem nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, enfim, gostaria de poder começar esta intervenção por cumprimentar o relator, mas posso cumprimentá-lo por muitas das suas prestações nesta comissão, mas certamente por este relatório não é um dos seus momentos mais felizes. Todos nós aqui temos opiniões bastante diversas e diferentes sobre o orçamento, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, o que este relatório faz, em primeiro lugar, é confundir aquilo que é a opinião do relator, e eu lembro que para os relatórios há um local exato para a exprimir, coisa que neste relatório não acontece, ela é exprimida ao longo de todo o relatório e misturada com questões factuais. E depois, em segundo lugar, a conclusão que o Sr. Deputado tira, sendo, do seu ponto de vista, aquela que é legítima, é, em todo caso, a sua opinião. E a conclusão que eu retiraria, quer deste relatório, quer de todos os relatórios à volta desta matéria, é que este orçamento retificativo jamais seria discutido. Ora, do ponto de vista do CDS, isso significa tão só que Portugal teria que pedir um segundo resgate. Ora, quando nós estamos tão perto de acabar o primeiro, francamente, não podemos acompanhar este relatório que teria necessariamente essa conclusão.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que está bem expresso a opinião de todos os grupos parlamentares relativamente ao parecer elaborado pelo Sr. Deputado Paulo Sá, pelo que estávamos em condições de proceder à sua votação. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente queria usar a palavra depois desta ronda, começando pela intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, que levou isto para o plano pessoal, tem toda a liberdade de o fazer, mas posso-lhe dizer com toda a sinceridade que não se trata de uma brincadeira, é uma coisa muito séria o que estamos a falar. Estamos a falar de uma contribuição extraordinária de solidariedade que vai cortar nos rendimentos de reformados com pensões de 1.000 euros, pessoas que têm sido já muito sacrificadas e que agora é exigido imposto um sacrifício excepcional. Isto não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. E, portanto, não há qualquer ideia de brincadeira aqui. Referiu-se que teria tido um gozo ou prazer pessoal. Lamento informá-lo que estas questões não se trata de gozo ou prazer pessoal, como referiu, trata-se de fazer uma análise política profunda destas matérias e extrair as consequências que são necessárias. Relativamente a outra matéria que referiu, à abolição do Tribunal Constitucional. Obviamente todos conhecemos as competências do Tribunal Constitucional, mas o Sr. Deputado Duarte Pacheco é um profundo conhecedor do regimento da Assembleia da República e sabe que o regimento da Assembleia da República diz que não são admissíveis propostas ou projetos de lei que violem a Constituição. E uma existência no regimento, o Sr. Deputado abana com a cabeça, portanto está a reconhecer a existência deste ponto, implica que tem que haver um escrutínio por parte dos deputados, obviamente que não é um escrutínio definitivo, porque a declaração de inconstitucionalidade é feita pelo Tribunal Constitucional, mas quando na admissão de propostas ou projetos de lei tem que ser feito um escrutínio, exatamente para verificar se aquela iniciativa concreta viola ou não a Constituição. Porque se violar, a Assembleia da República e os deputados têm o direito de a rejeitar logo, a princípio, e nem sequer a discutir. E, portanto, é exatamente a aplicação deste preceito regimental de verificação se a iniciativa é não constitucional que se insere este parecer. relativamente à opinião do relator, que também foi referida pela Sra. Deputada Cília Meireles. Obviamente que há a possibilidade, não obrigatória, dos relatórios incluírem uma segunda secção, que é a opinião do relator. No entanto, o regimento também é claro que esta secção é facultativa, pode ser incluída ou não. Mas é uma questão lateral, porque independentemente da opinião do relator, e obviamente que este parecer reflete uma opinião do relator, como, aliás, a exposição de motivos apresentada pelo Governo, relativamente às mesmas matérias, reflete uma oposição do Governo. E não é por acaso que o Governo dedica integralmente a exposição de motivos, não falando da EDSE, não fazendo qualquer enquadramento orçamental da SES, não dando um único número sobre o impacto orçamental, porque tudo isso é feito no relatório e bem da OTAL, o Governo dedica toda a exposição de motivos à questão da constitucionalidade desta medida, tentando apresentar um conjunto de argumentos à partida que justificariam a constitucionalidade. Ou seja, esta postura do Governo mostra que há uma preocupação do Governo relativamente a esta matéria, à possibilidade disto não ser constitucional. E, por isso, começa logo na primeira frase por dizer o acórdão do Tribunal Constitucional analisa, repisa, volta atrás, tenta fundamentar, avança já com os argumentos contrários à constitucionalidade. E tudo isto, obviamente, é uma opinião do Governo. E, obviamente, que as opiniões que são aí transmitidas, que não são as do Governo, que são aquelas que eu aí coloquei, representam uma opinião do deputado e isso é assumido. Isso é assumido. E contrapõe-se esta opinião do deputado relator à opinião do Governo e chega a uma conclusão distinta, de que esta medida é inconstitucional. Não se trata, como foi dito pelo deputado Duarte Pacheco, de decretar a inconstitucionalidade, trata-se de argumentar no sentido da inconstitucionalidade desta proposta de lei. E dizia eu que a questão da opinião do relator estar ou não num capítulo à parte é perfeitamente secundária nesta questão, porque independentemente da opção que tivesse sido tomada relativamente a essa matéria concreta, a conclusão C só poderia ser aquela, sendo o subscritor deste parecer eu próprio. Não se poderia esperar que, estando eu convencido, e é uma convicção profunda, que esta medida é inconstitucional, que pudesse assinar um parecer em que afirmasse que esta medida é constitucional, ou respeita os requisitos constitucionais e, portanto, pode ser debatida em plenário. É a minha convicção profunda que ela é inconstitucional. Admito, obviamente, que os seus deputados possam discordar profundamente também desta minha opinião e tenho a convicção profunda de que ela é constitucional. Mas não poderiam esperar que um deputado relator, tendo uma convicção profunda de que esta medida é inconstitucional, assinasse um parecer dizendo que ela é constitucional, pode ser debatida em plenário. E, portanto, a questão da opinião do relator estar num sítio ou noutro é relevante, porque a conclusão teria que ser sempre aquela. Obviamente que isto não é nenhum drama, temos opiniões distintas sobre esta matéria, o próprio regimento da Assembleia da República diz claramente e prevê a possibilidade do relatório poder ser reprovado pela maioria dos deputados e que isso não impede a continuação do processo legislativo. Portanto, estas questões estão previstas no regulamento, no regimento da Assembleia da República, não são um drama e, obviamente, não poderiam os seus deputados do PSD e do CDS, mas também, de certa forma, o seu deputado Pedro Marques, esperar que eu, tendo esta convicção profunda, pudesse assinar o relatório dizendo que a medida é constante e que é aqui analisada, a SES, é constitucional e, portanto, está em condições de ser debatida politicamente no plenário. Portanto, isso é uma impossibilidade. E, portanto, é natural, e penso que não seria esperar outra coisa, que o relatório tivesse esta natureza e que as conclusões fossem estas. Isto relativamente à SES. Relativamente ao segundo ponto das conclusões, independentemente de nenhum dos seus deputados da maioria se referiu a essa questão, mas independentemente da questão da constitucionalidade ou não destas medidas, há uma questão que deve ficar para o futuro e que deve merecer uma reflexão de parte desta Comissão, é a necessidade imperiosa de orçamentos retificativos futuros, deste ou de qualquer outro governo, virem acompanhadas por um relatório Mesmo no caso, este é um exemplo particular em que apenas são alteradas três medidas, três normas ou três artigos do Orçamento de Estado, mas o relatório feito pelo TAU demonstra claramente que é possível, mesmo nestas situações muito particulares e circunscritas, analisar profundamente as implicações orçamentais dessas medidas limitadas e circunscritas, e acabamos por ter ontem um documento da OTAU que acaba por substituir ao relatório do Governo, porque o Governo, não o tendo apresentado inicialmente, tendo sido solicitado por iniciativa da Comissão, aliás, do Grupo Parlamentar, através da Comissão e a própria OTAU, essa informação, alegando que seria sempre disponível para prestar essas informações, a verdade é que não prestou em tempo útil, nem para a elaboração deste relatório, nem para a elaboração do relatório da OTAU, e a Comissão deveria refletir sobre esta questão para que no futuro todos os governos, este ou qualquer outro, nos retificativos pudessem entregar, fazer acompanhado um relatório detalhado, tal como a Lei de Enquadramento Orçamental prevê. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, só para termos todos presente, nesta presente legislatura já houve 6 Orçamentos de Estado retificativos, sendo que nestes 6, 3 trouxeram relatório e 3 não trouxeram relatório. Só queria dar esta nota para todos ficarmos.
Permito-me só também dar uma nota. Também em orçamentos retificativos anteriores, sem relatório, diversos grupos parlamentares, não só o PCP, levantaram a questão da necessidade do orçamento retificativo.
A qualquer qualificação relativamente à situação. Só estou a fazer uma constatação. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, só ainda em relação à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, só fazer esta referência. Esse ponto é levantado ou é analisado, por regra, pelo Presidente da Assembleia da República no momento da sua admissão. A quem compete admitir e conferir a admissibilidade ou não. E claro, todos nós, se um senhor deputado introduzir uma iniciativa legislativa que introduz no Código Penal a pena de morte, claramente está a violar a Constituição. Não é uma questão de interpretação. Se um senhor deputado, porque gosta da monarquia, diz que volta a instalar a monarquia em Portugal, está a violar a Constituição. Não é uma questão de facto. Mas mesmo nesses casos mais factuais, eu recordo os pareceres sempre do Dr. Almeida Santos, em que admitia-os à mesma, dizendo que ao longo do processo de legislativo, levantando aquilo que na sua interpretação podia violar a Constituição, dizendo que ao longo do processo legislativo, o Parlamento podia revogar, podia não aprovar os pontos em concreto que ele considerava estar a violar a Constituição e, portanto, admitia, vamos dizer assim, de uma forma condicional, dizendo, eu admito, mas saliente que esta linha e aquela, na minha interpretação, podem violar, pelo que alerta os senhores deputados para que no processo legislativo tomem isto em consideração. Não, pura e simplesmente, colocam no lixo uma iniciativa legislativa, ao contrário daquilo que aqui, hoje, se propunha fazer a Comissão de Orçamento e Finanças se aprovasse o parecer do senhor deputado. E é por isso mesmo que eu acho que passámos aquela que era a simples fasquia da opinião pessoal e passava a ser uma posição institucional, o que não é aceitável.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sem querer prolongar este ping-pong, mas é obviamente que a senhora Presidente da Assembleia da República tem o direito, no momento da admissão da iniciativa, de levantar as questões da constitucionalidade. Mas os deputados, todos os deputados, não têm o dever de não se demitir das suas funções e, momentos posteriores, nomeadamente na análise da comissão competente, que é o caso, poderem levantar essa questão. Apenas, para terminar, e uma última questão, não se trata de uma tentativa de imposição do que quer que seja a ninguém. Porque, embora os relatórios sejam individuais, o relatório da Comissão é votado e aprovado. Portanto, não se trata de uma imposição, trata-se apenas da apresentação de uma visão deste problema, que é sujeito ao escrutínio da Comissão, podendo a Comissão, por voto, decidir se partilha desta visão ou não partilha. Os deputados, a maioria, já informaram que não partilham, que irão votar contra, portanto, não se tratou de impor, seria uma imposição, se o regimento terminasse que o deputado faz o parecer e o seu parecer não é aprovado e faz lei. Mas não é esse o caso.
Agora sim, não havendo mais pedidos de palavras, poderíamos passar à votação do parecer da proposta de lei, à proposta de lei 193/12. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? portanto, o parecer foi rejeitado, com votos contra do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do CDS-PP, votos a favor do Grupo Parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Podemos passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, continuação da definição da metodologia para a apreciação na generalidade do Projeto de Lei número 468/12, que aprova o regime jurídico aplicável às relações intercedentes entre as instituições bancárias e as instituições prestadoras de serviços de cartões como meio de pagamento de transações comerciais. Sendo que este ponto já foi pedido o adiamento na passada semana por parte do Grupo Parlamentar do PSD e, entretanto, os grupos parlamentares apresentaram aqui um conjunto de propostas de audição. O PSD e o CDS-PP propuseram a audição da Autoridade da Concorrência e da CIBS, o Partido Comunista Português também da Autoridade da Concorrência e da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, e o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitou ou propôs a audição aqui de 10 entidades: Banco de Portugal, Associação Portuguesa de Bancos, UNIC, Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Confederação de Turismo de Portugal, Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, Aresp, Associação de Hotelaria, DECO e a CEFIM, sendo que a Confederação de Turismo de Portugal também já pediu audiência à COFAP. Não sei se alguns dos deputados querem pedir a palavra. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pelo que vi no conjunto das sugestões que foram feitas, numa primeira fase o Partido Socialista, na própria Comissão, indicou um conjunto de entidades. A posteriori, nós, posso falar em nome da maioria, portanto, indicámos mais duas entidades que entendíamos que deveriam ser ouvidas, que vem também ao encontro daquilo que foi a proposta do parlamentar do PCP. Parece-me que se trata de uma proposta consensual. Não levantamos, desse ponto de vista, qualquer problema. Não sei, tendo em consideração que é um conjunto ainda vasto de entidades, e porque penso que temos 30 dias para tratar este tema, se não valerá a pena criar um grupo de trabalho no sentido de proceder às audições. Portanto, é uma sugestão que deixo.
Sr. Deputado Pedro Marques.
Presidente, apenas para dar anuência a esta ideia, penso que, sendo aprovado, o que saudamos naturalmente a possibilidade de ouvir este conjunto de dados, que sendo muitas nos parecem todas relevantes para o processo legislativo e voltamos a salientar a sensibilidade desta matéria que já esteve aí vastas vezes na comunicação social e que pode ter implicações económicas importantes para o nosso país e, portanto, deve ser adequadamente regulada. A sugestão de um grupo de trabalho parece-nos muito bem para o efeito.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso então que existe um consenso relativamente à constituição de um grupo de trabalho cuja coordenação, segundo os serviços me dizem, caberá ao PSD.
Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Carlos Silva para presidir o grupo de trabalho.
Muito bem, então o Sr. Deputado Carlos Silva depois coordenará o grupo de trabalho referente a este projeto de lei. Penso que...
Sr. Presidente, relativamente a esta questão, eu gostaria de sugerir que os dos outros grupos parlamentares pudessem indicar desde já os elementos para este grupo de trabalho, para que se criassem condições para ele pudesse começar a trabalhar o mais cedo possível. Da parte do PCP, serei eu.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meireles.
É para me indicar a mim própria, Sr. Presidente.
Muito bem. Se é sempre... Sr. Deputado Pedro Marques também se quer indicar a si próprio.
É para não me indicar a mim próprio e, portanto, anunciar que indicaremos hoje até às 18 horas.
Muito bem. O Bloco de Esquerda será informado posteriormente da constituição desse grupo de trabalho para também indicar eventualmente um representante. Penso que não haverá mais qualquer assunto. Se os deputados não tiverem qualquer assunto, dávamos por encerrada a nossa reunião.